jovempan.com.br.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Obrigado a você que nos acompanha em todo o Brasil pela melhor rede de rádios do país, a rede Jovem Pan. Você sabe, você nos acompanha também pela internet, abrindo o nosso portal áudio e imagem, www.jovempan.com.br. Logo na capa do nosso portal você encontra a indicação Esporte em Discussão. Clicando, você receberá a nossa imagem, você recebe o nosso som. É bom ter você ao nosso lado aqui no alto da Avenida Paulista. Você também tem a oportunidade de nos seguir pelo canal no YouTube. Nosso canal no YouTube, tá, o Fred está aberto aí, já está olhando, bacana. Olha, jp.com.br, o seu sorriso me emociona, Fred. jp.com.br/esportejp. jp.com.br/esportejp é o nosso canal no YouTube. Bacana, você tem áudio, tem imagem, você pode ficar comentando ao lado, elogiando, claro. Só elogios.
Tá você falando.
Só elogios. Bacana.
Tá você falando.
É muito legal ter você ao nosso lado o tempo todo. Olha, estamos todos aqui com o Mauro Betting, com o José Manuel de Barros, com o Bruno Prado, com o Nilson César, com o nosso Fausto Favara, Fred Júnior e com o Beto Saad, que trouxe a instantes no Jornal de Esportes.
Excelente entrevista com o professor Dunga.
Trouxe a instantes, no Jornal de Esportes.
Não, acho o Dunga fraco, técnico, mas como Dunga, pessoa parece que evoluiu um pouco.
O Beto tem uma amizade pessoal com ele já há muito tempo e pediu que ele participasse ao vivo com o Beto no Jornal de Esportes. E foi muito legal, bacana, ótimo, Beto, muito bacana. Beto. Bom, então estamos todos juntos aqui para falarmos sobre essa terça-feira. A gente tem muitos assuntos, porque os ouvintes nos ajudam a participar. Participar e fazer o programa na terça-feira, especialmente na terça-feira. Então, ainda sobre a entrevista do Dunga, vocês acompanharam, eu também acompanhei. Beto, vamos fazer um resuminho rápido. O que ficou para você da entrevista do Dunga?
Olha, primeiro que é um privilégio para mim poder trazer o Dunga para falar conosco. Ele foi ontem no Bem Amigos, na Globo, e ele prestou essa entrevista conosco e não vai mais dar nenhum tipo de entrevista, Vanderlei, não vai falar. Sábado já viaja com Gilmar rumo a essa maratona que será a Copa América. O que mais me chama a atenção nesse momento é o Nilson César mudar de opinião, dizendo inclusive o seguinte, olha, ao final o Dunga disse o seguinte, ele falou, eu queria mudar o mundo. Então já dizia o poeta Cazuza, já dizia o poeta Cazuza, não é? Então ele queria mudar o mundo e hoje ele não quer mais. Ele se ampara e ele hoje volta atrás em algumas convicções. Acho que isso é um aprendizado, isso é do ser humano. Ele aprendeu a ser treinador. Vou dizer uma coisa, ele é um dos treinadores, se não o treinador, que mais conexão tem com o mercado internacional. Ele e Gilmar Rinaldi. Ele criou um centro de inteligência na CBF. A CBF hoje tem a presença de treinadores lá com muita frequência e há encontros onde são discutidos os rumos da seleção brasileira e da CBF. Então, acho que esse é o grande aprendizado dessa entrevista, que para mim é fundamental. Claro, temos que ganhar? Temos que ganhar. É fundamental ganhar a Copa América, é fundamental ganhar o Ouro Olímpico. Mas a gente vê um treinador mais comedido.
Você foi citado. Diga, Nilson César.
Claro, claro. Eu acho o seguinte, a pessoa quando melhora como ser humano...
Medalha.
Não, isso é uma tese de vida. Melhora como ser humano, a tendência é ele melhorar qualquer atividade que ele execute. Se você evoluir como ser humano, você vai evoluir em qualquer atividade que você execute. Se você for médico, engenheiro, jornalista, dentista, advogado, o que você for. Melhorou como ser humano, a melhora acontece na sua atividade profissional. Isso, para mim, é absolutamente interligado. O Dunga, para mim, como ser humano, em 2010, que eu tive quase 40 dias na África do Sul, acompanhando, eu não sou o locutor de ficar em hotel, eu vou acompanhar a coletiva, eu ajudo o repórter a gravar, eu puxo o fio, eu fiz isso a minha vida inteira. O Wanderlei Nogueira sabe disso. Tá fazendo aí, tá olhando pra mim, mas ele sabe disso. Eu fiz isso a minha vida e não sou locutor de ficar em hotel, não. Eu vou e fico mesmo presente. Presente, porque eu acho que isso é ser jornalista. Antes de ser narrador esportivo, eu sou jornalista. Falo sobre qualquer assunto, economia, política.
E é brasileiro.
E o Dunga era um estúpido, um grosso, um prepotente, um arrogante em 2010. Com todos. Achando que era o dono do mundo mesmo. E fiquei felicíssimo de ele reconhecer que ele extrapolou em 2010. Fiquei felicíssimo. Porque, consequentemente, o cara pode evoluir na sua atividade profissional, porque evoluiu como homem, evoluiu como ser humano, evoluiu como pessoa. Então, se realmente isso for verdade, que houve essa evolução como homem, como pessoa, como ser humano, no comportamental do Dunga, eu passarei a torcer para que ele evolua como técnico. Como técnico, eu acho que o futebol evoluiu e ele ainda está parado no tempo. Acho. Okay. Que o futebol evoluiu e ele ainda está parado no tempo. E que nós temos outras pessoas com mais condições de ser técnico da seleção brasileira. Mas torcer contra... Deixa eu só concluir que é importante. Contra a pessoa... isso eu jamais vou fazer na minha vida, em qualquer atividade, em qualquer segmento.
Não, você falou várias vezes que você estava torcendo para que o Brasil perdesse.
Não.
Contra a pessoa.
É
jurídico, não físico.
É diferente. Mas é diferente mesmo. Tem gente que torce para a pessoa se dar mal. Isso tem gente que se delicia. Eu tenho uma sensação que ele não será o técnico da seleção na próxima Copa do Mundo. Tenho essa sensação que ele cai antes do final das eliminatórias da Copa do Mundo. É essa a sensação.
Não pode não acontecer
e eu vou torcer pro Brasil ganhar a Copa. Claro que vou torcer pro Brasil ganhar a Copa. Você acha que vou torcer pro Brasil perder a Copa
com
do Mundo?
Com Dunga ou sem Dunga?
Com Dunga ou sem Dunga, eu torço pro Brasil ganhar a Copa do Mundo. Claro, você tem que torcer pela instituição.
Então, mas é que é isso que... Várias vezes você falou aqui que tá torcendo contra.
Eu torço pra que um técnico de melhor... qualidade pudesse estar à frente da seleção. Hoje eu tenho um nome, que é o nome do Tite, que por meritocracia, eu acho que é o cara que deveria dirigir a seleção. Então, agora, se ele evoluiu como ser humano, como pessoa,
ótimo, muito bom.
Nossa, tudo vai melhorar na vida dele. Independente da carreira.
Eu gostaria que o Tite fosse o treinador da seleção desde 2003.
Como o Minelli foi um injustiçado na época do Minelli, ou não?
Costas que eu pensei, entre outras tantas do Dunga, é quando ele disse assim, na Copa, isso é verdade, isso é uma verdade, porque a gente tem que avaliar isso, que tem coisa que aquele negócio que o Mauro falou, tem direito a falar, o cara também tem direito a falar, mas na Copa do Mundo, um treinador tirou um goleiro e colocou outro, eu, por exemplo, soltei um rojão, achei genial o que o cara fez.
Defendeu o pênalti.
Achei genial. E é verdade, mas que foi
ousado. Se tá errado, já.
Foi o grande momento daquele. Achei espetacular. Ele foi aplaudido por todo mundo, ou por quase todo mundo. E aí o Dunga disse: eu mudei um goleiro. Ele tá se referindo ao Jefferson, que deu um bico no Jefferson. Eu mudei o goleiro e quase me mataram. Também é verdade.
Também é verdade.
Isso que ele falou é verdade. Outra coisa que ele falou: é inviável um treinador trabalhar no clube e na seleção ao mesmo tempo. Também acho. E você viu que ele falou, muitos de nós falamos quando abordamos esse assunto aqui no Jornal do Esporte, dizendo o seguinte: coitado do cara, quem é o melhor jogador dele? Faz enquanto o Cássio, vai. Pronto. Cássio.
Mas foi o Pelé.
A grande dificuldade dele é nunca ter trabalhado em clube.
Convocou o Cássio. Trabalhou no Inter.
Ah, vai, passagem. Eu vou falar com ele.
Trabalhou em
matado, né? Porque chamaram, porque chamou o Cássio. Sobre o Beto já falou, também sobre o Dunga, que participou à instância do Jornal de Esportes. Alguém mais quer falar alguma coisa? Diga, Bruno Prado.
Não, algumas coisas sobre esse trabalho dele. Primeiro, essa parte que ele leva muito em consideração para convocar o fora de campo. E isso ele já fazia na outra vez. Só que eu acho que o outro grupo, que trabalhou com ele até 2010, comprou mais a ideia dele. Aquele grupo aceitou melhor a forma dele conduzir.
Isso mesmo.
E estavam junto com eles. É, esse grupo mesmo. São outras pessoas, outras cabeças, e acho que eles já não aceitam tão bem. Então ele poderia pensar nisso, que às vezes ele abre mão de jogadores mais qualificados em nome de uma coisa que não é uma ciência exata. Não, esse cara é ruim pro grupo. Ele acha por um motivo que às vezes pode não ser tão grande. Então acho que isso ele tinha que pensar bem. Como técnico...
Não aposta na evolução.
Acho que também o primeiro trabalho foi melhor que o segundo até agora, até porque o futebol mudou. Acho que pós-Guardiola você tem que ter um pouco mais a bola. Aquele time era um contra-ataque absurdo do Brasil, era um time muito forte que poderia sim ter chegado pelo menos na final da Copa de 2010. Hoje eu acho que apostar só em contra-ataque é pouco. Acho que ele poderia trabalhar melhor o time com a posse de bola, e acho que hoje ele tem até jogadores melhores do que ele tinha em 2010. E uma outra questão é que também eu acho que ele se sentia mais seguro antes do que agora. Até porque o presidente da época, que era o Ricardo Teixeira, ainda não tinha problemas como tem o presidente atual. Então o Ricardo Teixeira, pelo menos, era o presidente, ele que mandava, e ele deixava o técnico trabalhar em paz. Hoje nem o presidente sabe até quando estará na presidência. Então, exatamente. Ele também está mais vulnerável, e isso atrapalha um trabalho.
Isso vale em todas as situações. E uma outra coisa importante que eu acho, que para você não incomoda, que você já deixou claro no programa várias vezes isso, não incomoda muito.
Sim.
Mas para mim, eu acho que ele tem razão em avaliar o fora de campo. Ele tem razão, porque é ele que trabalha lá, ele que vê...
Mas então ele não aposta na evolução. Se ele evoluir, os outros não podem evoluir? Ô, Vanderlei, vamos discutir Manuel, isso.
Vamos ouvir.
Discute isso.
Essa é uma opinião boa pra discutir.
Mas essa é boa pra discutir.
Quero ouvir.
Ele pode evoluir, os outros não.
Eu acho que uma coisa que eu tô achando legal é o Dunga vir a público para defender as ideias dele. Por exemplo, é uma avalanche de críticas, a seleção tá muito mal, tá em sexto lugar nas eliminatórias, a seleção brasileira ganhou alguns amistosos, mas joga meio tempo contra o Uruguai, o primeiro tempo foi bom, uma parte contra o Peru fez um jogo bom contra a seleção peruana, o finalzinho contra o Paraguai numa reação de um jeito completamente diferente do Dunga, né? Abriu mão ali dos volantes ali, dos cabeças de áreas para colocar jogadores mais leves, o meu campo ficou um pouco melhor, mas ainda muita contestação. E o Dunga será sempre muito contestado porque ele não tem um grande histórico como treinador, principalmente como treinador de clube. Em cima disso, eu acho que houve um erro da parte dele. Depois da primeira passagem, ele só trabalhou um período, alguns meses, no Internacional. E abriu mão de propostas que teve de vários clubes. Ele devia ter trabalhado esse período, na minha opinião, pelo menos, em clubes.
Claro,
e serviria muito mais para dar cancha, para dar aprendizado. Eu imagino o Dunga aprendendo a ser treinador como técnico da seleção brasileira. Eu não sei se na seleção é lugar para alguém aprender. Ele mostra algumas evoluções, algumas mudanças de ideia, pelo menos como técnico da seleção brasileira. Não sei se evolução é correto, mas pelo menos ele já mudou algumas ideias da primeira passagem para a segunda passagem na seleção brasileira. Ou seja, ele está aprendendo com a passagem dele. Não sei se é o local exato. Agora, a seleção brasileira precisa evoluir. O primeiro estágio dele era para resgatar o amor do jogador para a seleção, que muita gente não queria ir para a seleção, desdenhava da seleção, de jogadores.
Ele está perfeito.
Ele entrou para resgatar.
Isso, cumpriu
a missão
perfeito.
Dele. Agora, nessa
olhar
nova
só pessoa. Futebol. Então, não pode olhar só futebol.
Mas agora, Vanderlei, nessa segunda passagem,
não pode ser
o que
técnico.
O torcedor quer é uma evolução técnica. Depois do fiasco da seleção, tomando 7 da Alemanha, 3 da Holanda, principalmente na Copa do Mundo, então o que o torcedor quer é uma evolução técnica. Não sei se o Dunga ainda
é o cara ideal.
Trabalhando com uma safra que é ruim.
E um detalhe, né?
É ruim. Tem muitos jogos aparecendo. Pode melhorar, mas não é uma boa
safra. Falou na entrevista que ele deu aqui a Jovem Pan no Jornal do Esporte.
Talvez o torcedor entendesse
nesse,
melhor.
Nesses jogos que a seleção vai fazendo, ele tem no máximo, 2 horas para treinar.
Todos são assim.
2 horas
todos. Para então, todo mundo é igual.
Fácil, não é fácil.
Mas para uma mudança é difícil.
Para todo mundo é igual. Para a Espanha é igual.
E uma outra coisa importante: da relação que ele faz de 23 jogadores, aqui mesmo no programa, quando eu pergunto para todo mundo, mudam exageradamente 3 nomes. Então,
mas não é nome, Vanderlei, é conceito.
Com 2 horas para treinar, eu acho um pouco difícil. Nem o Guardiola, com 2 horas.
É conceito.
Vanderlei, mas eu Favara, quero ouvir.
Vanderlei, respondendo em cima disso, eu só acho que se é o Guardiola. Eu só acho que se é o Guardiola técnico da seleção brasileira, todo mundo ia olhar. Também o elenco não é dos sonhos. Os jogadores, a safra não é boa, porque o técnico é bom.
Certo.
Com o Dunga, que ainda não tem essa cancha como treinador, essa história como treinador. não tem costas largas, sim. aí todo mundo olha, então, ó, se tivesse um treinador melhor, talvez vendesse mais.
Ô, Vanderlei, Fausto Favaro. A minha opinião com relação... A minha opinião com relação
eu vou passar pra você, mas ele falou favorável, não é verdade. Em primeiro lugar, foi a Jovem Pan que deu que ele seria o técnico da seleção brasileira, ponto. No dia que nós demos a informação, eu disse que ele estava 4 anos mais velho, mais calejado, que não foi legal. Aqui defenderam ele pra burro em 2010 e eu entendendo que não era o técnico ideal pra 2010. Como eu não sou um poste, eu entendo que o cara evoluiu, em 4 anos aprendeu, apanhou bastante e chegou melhor do que em 2010.
Tomara. Para...
Melhor do que em 2010 em 2014. Eu entendi assim, ponto. Pronto, ele começou o trabalho. Aí as dificuldades que ele enfrentou e os problemas que a seleção mostrou, que não joga legal, tudo isso, eu entendo que os outros técnicos teriam as mesmas dificuldades e concordo com
mais capacidade.
E concordo com o Bruno
Prado. As mesmas com mais capacidade.
E concordo com o Bruno Prado que 90% dos técnicos brasileiros estão aqui com o Dunga. Tudo patamar. Tudo igualzinho.
O Tite não é o mesmo patamar. Bom, mas é assim, ó, é o seguinte, ó, a minha opinião com relação ao Dunga é o seguinte, sempre foi bem clara antes de 2010. Acho que tinha profissionais mais capacitados para assumir a seleção brasileira no momento em 2010. O grande erro da seleção é o mesmo grande erro de todos os clubes. Os diretores escolhem um treinador, mas sem nenhum esquema, sem nada, sem nenhum projeto, sem nada. Eles entregam na mão do treinador e o treinador tem que se virar. E no caso, não seria o Dunga o meu escolhido em 2010, como não seria o Dunga em 2014. Acho que o treinador precisa ter uma rodagem. Acho que tinha treinador capacitado para assumir em 2010, assim como tem hoje. Se tem 10%, Vanderlei Nogueira, esses 10% poderiam estar lutando por uma vaga na seleção brasileira, né? Porque é o principal, então se tem esses 10% de treinadores capacitados, eles deveriam estar na seleção brasileira, claro. Brigando pela vaga na seleção brasileira. É uma coisa meio que óbvia, não, evidente que 90%...
Eles brigam, estão lá esperando, o Tite está esperando o convite.
Então, mas se o Dunga está entre os 90% e tem esses 10%, os 10% estaria brigando pela vaga da seleção brasileira.
Depende. Pode ser lá. Então, o Tite que era unanimidade até ontem, não é mais?
As coisas mudam. Não só como Tite, eu ainda que não só pelo momento, eu também não acho que é só um momento, porque o Muricy não esqueceu.
Só
o
não muda
dele,
pro jogador acho que ele condena. Pra isso escalar. Não muda.
Até o Dorival Júnior acho mais capacitado do que o Dunga pra estar numa seleção.
Esses caras não muda.
Não tenho questão.
Por jogadores que ele condena.
Pessoal com o Dunga, acho que o comportamento dele com a imprensa, com as pessoas, quem perde é ele. Então, eu não tenho muito o que falar com relação ao Dunga. Infelizmente, é o comportamento dele. Tomara que mude, mas quem perde mais é ele.
Entendi. E o Mauro Betting?
Não seria o meu treinador em 2006, mas acho que ele fez um trabalho melhor que a encomenda, em termos de Copa América 2007, que não era a melhor equipe, venceu uma ótima Argentina, conquista da Copa das Confederações na África do Sul também. Eliminatórias não foi tão bem, mas acabou líder, como nenhuma vez o Brasil foi, não foi tão bem. Na Copa do Mundo, depois do melhor tempo dele em Copas, o Brasil perdeu por erros individuais de então melhor goleiro do mundo, que era o Júlio César, e Felipe Melo, que era uma insistência do Dunga, mas enfim, não dá para também acertar tudo. Entendo que ele não convocou bem a seleção brasileira, foi um crime lesa bola não levar o Neymar. Ah, mas não era moleque? Era, mas era melhor que o Grafite.
O Ganso, que estava melhor que o Neymar no momento.
O Ganso, que aliás Kleberson. Estava na lista, enfim, alguns nomes discutiam. Se você perguntar para alguns jogadores que estiveram em 2010, você vai falar, Kleberson, onde você estava na Copa de 2010? Acho que eu tava no Paraná. Não, você tava lá. É verdade, cara. Uhum. Pois é, e com todo respeito, eu tô falando claro. Um pentacampeão que é o Kleberson. Então assim, ok, foi melhor que a encomenda, mas eu não teria encomendado. E agora eu também não teria encomendado, o que não é demérito algum. Você tem que escolher um treinador. E eu acho que muito mais, não é muito mais é o Tite. Isso posto, sorte pro Dunga, porque a gente é torcedor da seleção, mas também, evidentemente, há limites. Acho que o trabalho dele é razoável para bom, até porque o que está acontecendo com ele já aconteceu com o Filipão em menor escala com o Mano Menezes. Quando ele convoca, se discute 4 ou 5 nomes, e se os nomes que você levaria não mudariam muita coisa. Lógico. É aquela dificuldade que o Nilson já falou. Enfim, é o que temos. Poderia
o conceito
ser melhor.
Que se discute.
Exatamente. A própria escolha.
Não
mas
é,
uma
não
vez
é o,
lá.
Não é o jogador.
Ok, eu entendo o que o Nilson está querendo falar. Não é claro. Que é pregar no poste o Dunga, mas é o que temos. Não é o ideal de jogador, é também menos ainda de banco. Mas é o que temos, segue o jogo.
Aí está. E o nosso Fred Júnior?
André, ainda sobre esse caso do jogador ser punido por indisciplina ou comportamento, né? Em relação ao Marcelo, acho que a seleção conduziu mal o assunto, Marcelo. Acho que acabou expondo exatamente esse lado, se é certo ou não o que o Dunga faz com alguns jogadores em relação ao comportamento. Porque a gente sabe que o Neymar, o comportamento também é discutido.
O Neymar é um pepino. Eu tenho certeza, ele não falou aqui. Ele falou de passagem, né?
Ele vai, Neymar, deve perder a tarde de capitão, inclusive.
Não, o Neymar é um pepino.
Com
é um
certeza.
Pepino por quê? Porque o cara, entre aspas, né? É o Pelé.
Ele joga, né?
E aí, cara? Acha que é o Pelé. Ele, nesse momento, entre aspas, é o Pelé.
É o principal
aí,
da seleção.
Aí envolve. É todo um discurso esse negócio que você ouve, que tem que fazer, não sei o quê, porque tá todo mundo envolvido com aspecto comercial, com aspecto de investimento, aspecto de patrocinador. É cascata dizer que vai chegar um cara lá e vai. Eu não me envolvo. Eu não me envolvo nisso. É cascata. Então, ele tem problema. Esse é um pepino do treinador. Com o Dunga, qualquer um. Qual é o professor Tite? Se o Neymar fizer uma grande bobagem na concentração, o Tite vai engolir. É fim de papo, vai engolir, porque. Vai engolir. Vai ter que engolir. E esse negócio de perseguição que o Nilson está falando, claríssima, não foi na primeira vez. Claríssima. O Marcelo pisou na bola várias vezes.
É, isso foi falado ontem, na entrevista do Bem Amigos.
É isso.
Ele tem um retrospecto para analisar histórico
não é
dele.
O Dunga não é dos sonhos. Eu sei disso, mas ele tem que ser justo.
Não, e o que o Gilmar
não
disse.
Foi que o cara faltou, atrasou no elevador. Cortou o Marcelo. Não foi isso, cara.
Não.
Uma vez, duas vezes,
três
vezes.
O Gilmar disse que se respingar
vezes,
na seleção,
depois, não dá
algo
mais,
feito
cara.
Fora.
Não dá mais. Vocês mas gostem ou não gostem, o cara perde. O Thiago,
é o problema do Thiago?
Deve ter problema
ele
que você não tá no... Você não tá no bastidor,
ele
nem eu.
Ter sido
deve
capitão.
Ter problema.
Ele questionou
respeito,
o Dunga porque ele não era o capitão. Esse foi o problema.
Mas publicamente.
Então, assim,
o Nilson.
Fala, Fred.
Então, sobre o Gilmar disse, respingar na seleção, qualquer coisa extra-campo, o cara vai ser avaliado e o cara pode ficar
claro,
ali fora da seleção.
Perfeito.
Isso eu acho correto.
É lógico.
Não pode ser, o cara foi na balada. Então não vai ser mais convocado
não,
porque
não
foi
é
na
isso,
balada.
Não, não é
mas
isso.
Mas se uma atitude do cara extra-campo, fora do campo, respingar
arranhar
na seleção,
seleção,
aí com certeza.
É, claro,
tem que ser cortado, não ser convocado
óbvio,
e ficar ali fora. Isso eu concordo.
Isso é
inclusive,
óbvio.
O Neymar, só que o Neymar é o melhor
mas
do
o
time,
não tem
isso
jeito.
Não vai acontecer.
O Neymar é
isso
um
não vai acontecer.
Pro treinador.
Não vai. Isso
por
eu
isso que o Neymar. Por isso que o Neymar.
Bom, é um cara que joga 10 anos no Real Madrid e é o vice-capitão do time.
Mas que não joga na seleção jogou
ele
que
é
jogou
capitão.
No Real. Mas que nunca na seleção jogou que jogou no Real.
O Felipe Luiz,
mas o Bernardo Barata. O Real Madrid,
o problema
é ser mal profissional.
O problema do Dunga, tem uma alta rejeição, que não é de hoje, tem uma alta rejeição. É um treinador que sempre bateu de frente com as pessoas, com jornalistas, publicamente sempre se mostrou um treinador que bate de frente. Então isso faz com que o Dunga não possa errar. E ele vai ter uma chance agora na Copa América e nas Olimpíadas.
Em escala menor, Fred, em escala menor, porque não tem tanta cobrança, ninguém acompanha de perto, tudo isso a gente sabe, certo? O principal jogador do Audax entrou em rota de colisão com o Fernando Diniz e tomou um bico nos fundidos.
Saiu o Rogério,
certo?
Artilheiro
se
do time.
Se isso fosse no Corinthians, se isso fosse no São Paulo...
Saiu o treinador.
Estaria o treinador.
Ah, sem dúvida,
na seleção
sem dúvida.
Brasileira, imagine
e o próprio Fernando
o Dunga falar assim, Neymar tá fora.
Não.
Meu Deus!
Então, assim,
o Jornal Nacional...
Está fora o país, cai o Temer.
Nunca sabe lógico. Disso, ele sabe que não
ele
tem...
Sabe,
ele
então
não
Felipão
tem,
fez isso com o Palmário.
Se fosse outro treinador pro começo...
O Felipão fez isso com o
trabalho, teria até um espaço maior, uma paciência melhor do que o Dunga.
Pera, o Palmão fez isso com o Romário porque era o Felipão 1 e 2. Rivaldo, Ronaldinho.
Ele abraçou com os caras. Ele fechou com os caras.
Ninguém queria o Romário.
Esporte em discussão.
Jovem Pan, Pan. A Rádio do Brasil.
Garçom, abra minha proibida puro malte.
É pra já, Fagundes.
Eu já provei muitas cervejas na minha vida, mas nunca me apaixonei por nenhuma. Até o dia que eu provei a proibida puro malte. A proibida puro malte é demais. É uma verdadeira cerveja 6 estrelas. É pra quem gosta de coisa boa. Por isso agora eu posso dizer com certeza, encontrei minha cerveja. A proibida puro malte. Uma verdadeira 6 estrelas e gostosa demais.
Aprecie com moderação.
Pense em um aplicativo de rádio que transmite os programas na tela do seu celular como se fosse uma TV. Um aplicativo que sintoniza a sua rádio favorita e mais de 40 programações diferentes. Pense em um aplicativo que ainda atualiza você com notícias, podcasts e tudo sobre futebol. Esse é muito mais. mais que um aplicativo de rádio. É o aplicativo da Jovem Pan. Mais de 2 milhões de pessoas já fizeram download. E você, já fez? Disponível para todos os smartphones. Baixe agora. Persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Jovem Pan.
A rádio.
No Brasil. Jovem Pan.
As chuvas diminuíram muito, mas o mosquito Aedes aegypti continua com força total. Por isso é muito importante que cada um continue fazendo a sua parte. Evite pratinhos de vasos de flores, cubra vasilhames de armazenamento e, em caso de chuva, redobre sua atenção para evitar o acúmulo de água. É somente assim, com cada um fazendo a sua parte, que podemos vencer essa batalha. Combate ao mosquito Aedes aegypti. Bom para você, bom para São Paulo. Governo do Estado.
Muito bem, vamos começar agora a falar de Corinthians. Olha, o Corinthians hoje pela manhã estava levantando. Tem assunto, não tem assunto no Corinthians? O Corinthians só vai jogar no domingo, né, Bruno? Só sim, contra o Vitória no domingo.
Vitória
domingo.
Na Bahia.
É, então, mas é um jogo. É, tem história esse jogo, tem o Vampeta. A grande história desse jogo é o Vampeta. É o nosso Vampeta. Que, né, tá, Vampeta! Como diz? Vampeta! Então, é o nosso Vampeta. E, então, é muito legal. E é Vitória e Corinthians, às 4 da tarde, lá em Salvador, né? É isso? E aqui em São Paulo, um outro jogo.
Vitória, Vitória vem de derrota.
São Paulo, isso.
É
São Paulo Internacional e Vitória precisa, é a contradição. É. Precisa de vitória pra cima.
Perdeu feio,
do Corinthians. 4-1. Mas o assunto que a gente tava falando hoje pela manhã, pô, esse negócio do Andrés reconhecer. Ó, vou falar uma coisa baixinha aqui. Eu acho que ele tá certo. Mas não importa. Ele falou que se arrependeu de seguir as recomendações pra fazer um estádio padrão FIFA e atender o governo. Antes tarde do que nunca, na minha opinião. Mas deixa eu só checar com o Luiz Carlos. Ó, que chique. Tá olhando pra tela?
Vamos lá.
Atenção. YouTube, é jp.com.br/esportejp. É o nosso canal.
Não é chique, não. Eu tô vendo a imagem aqui com o Vampeta atrás de você.
Não, vai ficar chique.
Não dá. Choque sim.
Vai ficar chique. Quer prestar atenção? Vai ficar chique. Vai ficar chique. Vai ficar dentro de 2 segundos. E o nosso portal. Olha lá. Olha o Luiz Carlos. Luiz Carlos tá na tela. Tá na tela. Tá no nosso telão. Luiz Carlos Quartarolo, qual é a história do Andrés aí? Por favor, ao vivo. Queria ouvi-lo, por favor.
Olha, Wanderlei, você realmente é, como disse o Juninho sobre o Careca, hein? Você tá bela com Deus. Ontem eu falei que eu ia ligar para você, hoje você se antecipou e ligou para mim.
Eu liguei.
E aí tá com imagem.
É, chique, é, chique, chique.
Tá preto.
Chique. Tá chique. Você tá na tela.
Na tela?
Tá na tela. E qual é a história do Andrés?
Você viu que eu tô de camisa verde homenageando o Mauro Beto.
É o Mauro.
Olha, o Andrés está dizendo que se arrepende de ter feito um estádio para a Copa do Mundo. Na verdade, o Corinthians teria um estádio para 45 mil pessoas, 48, como quer, realmente como queria. O Kassab queria um lá em Pirituba. O problema do Corinthians é que tem que pagar o estádio, assim como o Internacional e o Atlético Paranaense. Os demais, que são estádios do governo, quem vai pagar somos nós, é o povo. E o Corinthians está percebendo que a situação fica difícil para ele. Terá que pagar o estádio. Então há um certo arrependimento no ar. E o André, você sabe que fala mesmo, é meio buquirão. Agora admite, realmente está arrependido, porque sobrou uma grande dívida, há um juro muito grande para ser pago e o Corinthians deverá ter problemas com isso. Está tentando pagar e vai ter que pagar, porque o estádio é do Corinthians. Se eu sou Corinthians, eu devolvo para o governo, né, Wanderlei?
Tá certo, Luiz. Obrigado. Na próxima,
um abraço.
Na próxima intervenção, não quero mais este óculos, tá?
É. Tá brilhando demais.
Tá mais bonito. Tá parecendo o Valdir
que Soriano. Mas ele tá mais bonito que o Vampeta.
Mas é um laboratório. Ficou legal. Ótimo. Saiu tudo. Imagem, áudio, bacana. Ufa, ainda bem. Porque senão ia tomar dura aqui de todo mundo. Ficou bacana.
E voltou o Vampeta.
Nossa, obrigado, Luiz Carlos Quartarolo.
Soluço, pra curar.
Sobre essa história.
Sexta-feira, 13, parte.
Olha, eu acho muito fácil, pô.
André se arrepender nesse momento. Ou seja, é diferente o Dunga virar público e dizer, puxa, olha, eu evoluí, eu não sou dono do mundo, eu tenho que me preocupar com o futebol, eu queria resolver o problema do... Igual o Leão. Leão também tem essa característica. Mas construir um estádio de um
outro,
ponto...
Outro que tem a característica...
Pois não.
Cada um no
pois
seu
não.
estilo. Tipo assim, resolver tudo. Luxemburgo.
É. Luxemburgo.
Que também tomou tanta vira. Porrada Filipão na também. Vida.
É. Agora não tá resolvendo mais nada.
Não, então, agora mudou. Nisso.
Mas tem filosofia.
Mas ele que você lembra.
Eu fiz um negócio da filosofia.
Os grandes treinadores foram assim.
E um, outro que teve sucesso... Que teve um sucesso fazendo isso.
Eu
teve,
comprei.
As coisas mudam. Tele. Fazendo seu Tele. Tele,
Brandão.
Em outros temas.
É, em outros temas.
Não, os maiores treinadores. Tele, Brandão. Oh,
então, eu acho que o André...
Paulo Roberto no São Bento.
Enfim, eu acho que o... O
Roberto tem história. Paulo Roberto.
Fala. Paulo Roberto. Paulo Roberto. Ele come pastel de Belém lá. Então, eu acho que o André se arrepender nesse momento... É muito fácil. É muito fácil se arrepender numa obra de 1,2 ou 1,2 bilhão de reais. É, dinheiro que saiu dos cofres públicos, enfim. E eu acho que é muito ruim essa avaliação, Vanderlei, porque antes de colocar esse estádio no ar, que eu acho... Como arena, eu acho maravilhosa. A arena do Corinthians, ela tem aquela característica aberta para abraçar a comunidade.
Seria claro, a melhor Copa do Mundo.
Exatamente. É? Então, enfim, ela não é multiuso. Ela não é. É o grande problema da arena. Ela porque ela poderia. Ela poderia. Começou do zero e tal. Bom, Andrés vira público e dizer que ele se arrepende de uma obra de 1,2 bilhão, ele fazer uma avaliação neste momento e não ter feito uma medição dos riscos que isso poderia, causar para São Paulo, para o país, para o futebol e principalmente para nós, população, eu acho muito ruim, Vanderlei. Acho mal avaliado e acho que ele poderia pensar em incrementar a arena do Corinthians ao invés de dizer que se arrependeu. Porque o Luiz Paulo Rosenberg, à época... queria fazer do Pacaembu o estádio do Corinthians.
Verdade.
Estudos foram feitos, o Walter Feldman era o secretário de esportes, o Gilberto Kassab era o prefeito, havia, sim, mas o Andrés queria lançar o estádio no centenário do Corinthians.
Sabe por que ele falou?
E porque eu vivo desculpa, a Pacaembu também.
Eu vou passar para todo mundo para dar uma bicadinha sobre ele. Ele falou sobre isso. Por isso que eu falei que eu achei que ele falou certo. Claro, poxa, o Fausto falou correto, 1,2 bilhão, uma obra, um dinheirão. Eu entendi tudo isso. O que eu estou dizendo é o seguinte. Quando o Corinthians queria fazer, o Corinthians queria fazer de uma maneira. Aí que, impuseram que fosse feita a obra de uma outra maneira. Ok. Além disso, recebeu a promessa de vários incentivos fiscais que, teoricamente, pagariam metade da conta.
Não um terço, saiu. Pelo menos. O Cid, né?
Acreditou nos políticos.
O Cid e o Neymar. Right.
Acreditou nos políticos. Então, Fausto.
Não,
acreditar não importa. Só estou dizendo para você que ele acreditou, se não devia ter acreditado, se teve interesse em acreditar. Essa é uma outra conversa. Mas metade da conta seria paga de uma outra maneira.
Aí ele acredita ainda nisso.
O que aconteceu? Aqueles que tinham que pagar, teoricamente, a metade da conta.
Vazaram.
Puxaram o carro.
A justiça. Não, a justiça brecou o Cid e continua brecado claro, e ninguém vai confiar num papel que não sabe disso, se vai valer.
Desculpe. Além disso, ele vê, por exemplo, o Andrea Bocelli cantando na arena do Palmeiras. Ok? Não é? Ok, é isso.
Mas outro isso... equívoco do Andrés. Ele perdoa.
Por quê?
Porque o Andrés. Aí quando eu acompanhei muito de perto.
Isso. Você tem experiência.
Quando com o prefeito Kassab na Copa do Mundo da África do Sul. O Kassab disse para mim, literalmente, ele falou, o Juvenal perdeu a Copa do Mundo. Uhum. O São Paulo tinha a Copa do Mundo, o estádio era o Morumbi, e ele perdeu porque o Juvenal está se comportando de maneira inadequada, ele está brigando com todo mundo. Aí ele falou, vou lançar em Pirituba, porque há a possibilidade de fazer um hotel, um centro de exposições. Aí veio a questão de Itaquera. E o Luiz Paulo Rosenberg quis o Pacaembu e o projeto estava pronto, Vanderlei. Só que Andrés queria lançar esse projeto no centenário do Corinthians. Uma festa que aconteceu no Anhangabaú e o Andrés queria lançar. E o projeto do Pacaembu, ele não teria tempo.
É, porque era em cima da hora.
Em cima da hora. Mas havia a possibilidade, sim, de ser o Pacaembu. Aí ele quis ir para Itaquera. Perfeitamente. Quando foi para Itaquera, o Andrés, juntamente com o Luiz Paulo Rosenberg, acharam que o estádio deveria ser para futebol apenas, indo na contramão do planeta. O planeta cria
arenas
multiuso. Pá, se arrependeu?
Então,
agora.
Se arrependeu.
E outra
ele
coisa.
Tá falando isso.
Ontem nós
ele
tivemos,
se arrependeu.
Ontem nós tivemos o depoimento. Ontem nós tivemos a entrevista do ex-senador, do senador caçado Delcídio do Amaral. Ontem nós tivemos no Roda Viva da TV Cultura, o Delcídio foi lá. Agora, tudo é culpa do Lula? Ou seja, eles são acumulados com o governo federal. Eles são acumulados com o companheiro Lula. E agora, eles criaram um cenário para favorecê-los de alguma forma. Não estou dizendo que roubaram, para favorecer de alguma forma os seus propósitos. E agora põe a culpa no Lula de que eles estavam prestando um serviço para o governo federal. É muito simples falar isso agora.
Ô, Vanderlei, eu acho que o cara sob pressão fala até o que não quer falar. E o Andrés, eu tô sentindo...
Para não cortar você, voto com você, porque eu estourei. Na volta do comércio. Este é o nosso esporte em discussão.
Opina Pan. Aqui na Jovem Pan, a opinião do ouvinte conta. Nós queremos saber o que você pensa. É fácil interagir. Entre em sua loja do smartphone e baixe o aplicativo Opina Pan para iOS e Android. E comece a dar a sua opinião sobre política, economia, comportamento e futebol. É a Jovem Pan dando voz a quem mais importa. Opina Pan, o aplicativo que valoriza a sua opinião.
Jovem Pan. A rádio do Brasil.
Sabe a revista semanal mais combativa, plural e independente? A primeira do país a ter um site? Virou a página. Isto é, criou um ambiente digital multitelas, mais moderno, completo e interativo. Agora, para formar sua opinião independente, você acessa informações exclusivas, os melhores colunistas e novos blogs. Conheça o novo ambiente digital da Isto É. Porque site é página virada. Acesse istoe.com.br.
Curta o melhor da Flórida com a To Go Travel. São Paulo, Orlando, a partir de R$960 ou 9 vezes de R$107. Consulte ainda opções de hotéis, cruzeiros, locação de carro, passeios e ingressos para os principais parques. Acesse agora mesmo www.togotravel.com.br ou ligue 11-3124-0210. 11-3124-0210.
Jovem Pan.
A rádio.
No Brasil. Jovem Pan.
Pense em um aplicativo de rádio que transmite os programas da tela do seu celular como se fosse uma TV. Um aplicativo que sintoniza a sua rádio favorita e mais de 40 programações diferentes. Pense em um aplicativo que ainda atualiza você com notícias, podcasts e tudo sobre futebol. Esse é muito mais que um aplicativo de rádio. É o aplicativo da Jovem Pan. Mais de 2 milhões de pessoas já fizeram download. E você, já fez? Disponível para todos os smartphones. Baixe agora.
Girando o assunto Corinthians, vou passar pro Nilson, só vou atender nenhum ouvinte. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem
tudo
fala?
Bem? Sebastião.
De onde, Itaquera, Sebastião? Itaquera, pertinho do estádio, estamos falando aqui do estádio.
Encostadinho. Mas eu queria falar de outra coisa. Eu queria, inclusive, pedir pro Bruno, que é muito racional, muito lógico, comentar a minha opinião sobre a seleção brasileira. Teoricamente, nós temos 4 seleções em melhor momento que a seleção do Brasil: Chile, Uruguai, Colômbia e Argentina. Então, na frieza da lógica, sobra a vaga na repescagem para o Brasil brigar com faca nos dentes contra Equador e Paraguai. Peru, Bolívia e Venezuela não contam. O que que o Bruno pensa disso?
Fala, Bruno.
Eu acho a Argentina melhor, sim. O Chile acho que vai sofrer muito sem Sampaoli, vai mudar totalmente. Acho que o Chile vai ter problema. O Uruguai, ele, acho que ele é melhor no conjunto porque ele está mais tempo junto. E Colômbia, Equador, acho que são parecidos. Acho que, sim, o Brasil não diria que ele é pior que quatro seleções. Eu acho que ele está no mesmo nível que umas seis seleções. Acho que essas seis, acho que o Paraguai está um pouco abaixo, essas seis são muito parecidas e pode ficar em primeiro ou em sexto, que é normal. Eu acho a Argentina um pouquinho acima, talvez, só.
Entendi. Diga, Nilson, sobre aí.
Então, ainda eu estava falando agora do Andrés, né? Eu acho que o cara, quando está sob pressão, e eu vejo o Andrés nesse instante sob pressão, ele fala até o que não quer falar, sabe? Então a melhor coisa quando você está sob pressão é ficar mudo. Eu faço muito isso. Quando eu me sinto sob pressão, injustiçado, alguma coisa assim, fico mudo.
Você se sentiu injustiçado?
Várias vezes, mas isso é. E também já me senti, além do injustiçado, valorizado por demasia várias vezes, que não deveria ser. Entendeu? Então, cada cidadão reage de uma maneira. Então, o Andrés deveria ficar mudo, quieto. Principalmente no momento que vive o país. País que vive nessa ebulição. Ele faz parte de um partido que está todo mundo ameaçado de prisão. Boa parte de elementos desse partido ameaçados de prisão. Essa história do estádio de Itaquera está sendo muito averiguada pelo nosso glorioso juiz Sérgio Moro. Então, quer dizer, ele vive uma pressão pessoal enorme. Então, acho que o momento dele era, quanto menos falar, melhor. Quanto menos falar, melhor. Então, o Corinthians vai dar um jeito de pagar esse estádio. O Corinthians tem grandeza para isso. Talvez não seja no tempo que se previu.
Foi estipulado.
Talvez não seja no tempo que foi estipulado. Não acho um erro o Corinthians ter construído esse estádio, não. Se pagar direitinho, se tudo for correto. Acho muito bom, porque uma instituição como o Corinthians merece ter uma casa
falou
assim.
Os moldes aqui, do estádio. O estádio lá é perfeito.
Não, mas os moldes, os moldes ele que queria. Porque era uma briga pessoal dele com o Juvenal. Porque ele queria ser. A instituição queria abrir a Copa do Mundo.
Então, mas daquela maneira.
Não, e quem está.
Fazer o quê? Chique demais?
Não, aquilo era
caro demais.
E quem estava correto, me lembro de uma entrevista do Juvenal aqui, do saudoso Juvenal Juventus, aqui para nós, no Jornal de Esportes, no Esporte de Discussão, e o Juvenal disse o seguinte: eu não posso deixar a minha instituição falida. Porque quem fizer... Agravar essa falência. Então, nisso o Juvenal acertou 100%.
E o nosso Fred tem uma informação. Fica, Fred.
É uma informação do arquirrival, informação do Palmeiras. Ontem teve um jogo treino contra o seu Juventus da Moca, vitória do Palmeiras por 1-0, o time reserva. Roubado. Na academia de futebol.
Não vi o jogo, mas
Dudu foi destaque. O Dudu foi destaque, o Alexandre foi bem. Só que a notícia é ruim.
Seus comentários foram.
A notícia ruim.
Claramente pedido.
O Gabriel, o volante Gabriel, que fez falta no ano passado com a contusão no joelho, ele fez falta ao time do Palmeiras. Teve uma contusão muscular na coxa esquerda. Fora. Quatro meses, uma lesão grave. O Gabriel, volante Palmeiras, que fez falta no ano passado ao time do Palmeiras.
Sofreu uma contusão
no joelho ano passado. Palmeiras, coxa esquerda, uma contusão grave.
Mas como o ano é diferente, esse ano não vai fazer tanta falta.
Porque o time está jogando diferente.
É outra
sem
coisa
ele,
né? E tem opções que não tinha. Era o Amaral.
Antes da contusão.
Agora o Rodrigo que veio do Goiás
pode ter uma seleção brasileira.
Ok, sobre Corinthians, mais alguém? Diga, Zé Manuel.
Eu acho que a questão que tem colocado, sem Copa, e parece que ele se arrependeu de fazer um estádio pra Copa. Estádio caro desse jeito.
Não, isso não tem a ver com a Copa.
A pergunta que cabe, sem Copa teria estádio? Eu acho que
não.
Eu acho que se não fosse... Para a Copa, o Corinthians não teria um estádio. O Corinthians, o Corinthians teve apoio do governo federal, governo municipal, não sei de onde, para fazer um estádio para abertura da Copa do Mundo. Ele ganhou do São Paulo, da Pirituba, não sei do que, o direito de fazer o estádio para a Copa lá, para o Corinthians. Se não fosse Copa, não tinha estádio.
Sim, Zé, mas aí, se ele tinha certeza, eu vou fazer esse estádio, porque, olha, a instituição A, instituição B, vão pagar tanto da conta.
Não, as declarações do Andrés na época era assim: gente, não se preocupe, tá tudo certinho.
Você vendeu o naming rights,
até não custa nada. Tem um negócio lá da prefeitura, como é que chama?
O Cid do
Corinthians. Cid da prefeitura.
Não custaria nada.
Vanderlei, tá tudo certinho no papel. Só que do papel pra prática, não rolou.
400 milhões de Cid.
Ele tá contando com 400 milhões de Cid e 320 do naming rights.
Então, e até agora nada.
Só que o Andrés. Tá rolando. O Andrés, de maneira equivocada, pra não dizer outra coisa, ele anunciou o name right antes da Copa do Mundo, 2008, 2009, não, já fechamos, 2010.
Na Copa do Brasil
já,
50.
De 50, na Copa de 50 falou, já fechei o name right. Quer dizer, então ele foi imprudente.
E ele é esperto em negócio.
Ele foi imprudente, porque na verdade não tinha nada fechado.
É que ele, a grande questão é que ele vê que ele poderia ganhar com outras coisas, com outros eventos nesse estádio e não pode.
Mas sabe, porque a dificuldade não é do estádio.
Foi mal
dimensionado.
Você vê o evento do UFC, mais de 3 milhões e pouco.
Não, o League of Legends no Allianz Parque.
Eu não acho que é a distância, mas eu respeito.
Não.
Produtores de show.
Pra show, sim. Pra show, e não é preconceito, é constatação. Pra show, a
alegação de produtores de show.
Pra show, o Beto sabe muito melhor do que eu. Pra show é difícil.
Os caras
é muito. Até o Morumbi é complicado. Arena aberta que não dá pra entender.
Mauro, contrapondo tua opinião, a Zona Leste de São Paulo, ela tem pouco mais de 5 milhões de pessoas.
Mais do que o Uruguai.
É, exatamente. Então, se 1% das pessoas da Zona Leste tiver o poder aquisitivo para poder frequentar um show e eventos, então nós temos 50 mil pessoas. Eu acho que cabe sim, Itaquera.
Não, caberia, mas Roberto, isso a gente pensa.
É o único estádio que
fala com quem?
Para na porta, cara.
Tem grandes vantagens, mas assim, mas eu tenho que falar isso para o Paul McCartney, tem que falar isso para o Bocelli, tem que falar para o Rolling Stones.
A questão é, o estádio não é multiuso. O estádio não é multiuso.
Primeiro, o André Bocelli não enxerga.
O estádio.
André Bocelli, você vai cantar no Itaquerão. Pode colocá-lo na Javali, que ele acha que tá no Itaquerão. Para com isso.
Agora,
o grande artista chega de helicóptero. O grande artista
com
chega.
Partirou. Com você eu vou partir. Agora, falando em partir, o que o Andrés hoje colocou publicamente, ele já pensava há muito tempo. Agora, algumas das coisas, e o Andrés aí é responsável direto. Não era para ter custado 1 bilhão e 200 milhões o estádio. Era pra ser muito mais barato. Não tô nem falando de Brasil, tô falando de Corinthians. É? Ficou muito mais caro do que deveria. Tendo o Cid, tendo empréstimo do BNDES, tendo o Odebrecht, tendo o Lula como presidente honorário do clube,
obrigado,
tendo o próprio Andrés.
Obrigado,
claro que a Copa do Mundo facilitou, inclusive, na questão de acelerar. Né? E agora o Corinthians está pedindo, não, mas outros estados tiveram empréstimos de maior para pagar maior, o Corinthians teve que ser mais rápido, ok, a gente até entende. Mas é dever de lembrar, desde da cessão da área pela prefeitura para o então presidente Vicente Matheus,
os dutos, é
realmente uma arena do povo, porque por enquanto o povo está pagando a conta mais do que o próprio Corinthians. Então assim, o Andrés é profundamente responsável pelo que está acontecendo. Então, ele pode até se arrepender. Agora, a administração, 1 bilhão e 200 milhões de estados,
que ele tá...
muito caro.
Mas aí que ele está preocupado, ele é muito responsável.
Eu estou falando caro, é só caro. Ponto, não é mais nada. Mas é carésimo, mais do que deveria ser. Eu também queria ter a Ferrari na garagem.
Eu entendi, você não consegue entrar na cabeça do cara. Você não sabe exatamente qual é a versão verdadeira.
Tem muita gente.
Se que é único. Ou se essa é a versão verdadeira mesmo, tem alguma coisinha que não falou, ou que vai falar. Não importa. O que eu acho? Eu acho que ele está preocupado e se arrependeu, porque quem tinha aqui, quem estava acordado para ajudar a pagar a conta, tirou o time. Agora fiquei com o pincel na mão sem escada. Entendeu? Então, eu acho, teoricamente...
Mas pela experiência em negócio do Andrés, eu podia imaginar
isso. Sem dúvida que é isso.
Empresário de
o parceiro caiu, amigo.
Mas já tava ruim mesmo.
Pela ordem, só uma coisinha. Aparecido Angelone.
Jogou a culpa no parceiro.
Aqui, ó, meu aniversário hoje. 62 anos, ouvindo.
Parabéns. Tá preso. Parabéns. Alô, boa tarde.
Sim.
Boa tarde, Vanderlei. Aqui é Augusto, Jacksonville.
Falando nos Estados Unidos, ainda bem que você ligou para dar uma tranquilidade aqui, porque o Fausto está brigando demais, falando que ele insiste em dizer que o pastel de Belém, de Araçoiaba é legal.
Não,
Portugal. Mas diga, qual é a sua participação, qual é a sua mensagem?
Exatamente para tranquilizar essa mesa. Eu acho que vocês estão fazendo uma tempestade grande em copo d'água.
Ótimo.
É simples, tinha que se fazer um estágio em São Paulo para se ganhar o dinheiro da propina. Né? O Morumbi era muito complicado para se ganhar esse dinheiro todo. E, logicamente, foi escolhido o Corinthians por causa do Lula e tudo isso que nós já sabemos. Agora, está feito e tem que arcar com as consequências. Perdeu. E outra, mandar Paul McCartney para Itaquera, vocês estão loucos. Lá tem que fazer baile funk e chamar o
Eduardo. Que discriminação!
Um abração para você.
Que marra do americano, hein? Que marra desse americano.
Eu quero falar com você.
É nóis,
calma.
Que é isso, mano?
É o que eu tô dizendo para vocês. Quer dizer, não pode ter... Não, o ouvinte brincou, o Juvenal também. Foi o Carlos Miguel que falou assim, como é que é, Juvenal? É longe demais. O Carlos Miguel
também falou muita bobagem. Não dá nem pra imaginar.
De Itaquera,
e quem criou foi o Juvenal.
Gente, levem em conta. Primeiro, vocês sabem o que eu penso, porque eu sou muito
Zona Leste tem muita gente de bala.
Sou muito incoerente. Muito. Mas tem coisa que... Mas tem coisa que eu falo há muito tempo. Por exemplo, a Copa do Mundo, todo mundo sabe, eu e muitos companheiros entendiam que a Copa do Mundo não deveria acontecer no Brasil. Certo? Mas já que fizeram, ok. Agora, está muito claro. Tem quatro, por enquanto, hein? Quatro ex governadores embananados, né? O Eduardo Braga, o Omar Aziz, lá na linda arena de Manaus, tá certo? E lembre-se que um era ministro da Dilma até a semana passada e o outro era oposição da Dilma. Então, de um lado e do outro, teve
trâmite.
Aí, nós tivemos de Brasília dois, o Arruda e o Agnello Queiroz. Tá certo? Então, por enquanto, são quatro envolvidos. Mas vem mais por aí. E agora,
o que o bicho está pegando é a pressão.
O que eu queria dizer é isso. Não devia ter. Mas tivemos o jogo lá em Itaquera e funcionou. Funcionou o trem saindo da Bairro da Luz. Funcionou o metrô.
Tudo
por isso que, se você fizer um show... Se fizer um show...
Vai funcionar.
É bonito, é porque o cenário é maravilhoso também. Se
você levar
é
lá um grande artista que vai chegar de helicóptero... Tem área para estacionar helicóptero. Fora do estádio, tem área.
Estacionamento.
Tá cheio de arena.
Mas por que até agora não foi feito um show?
Porque não foi feito pra isso, velho. Então é isso que eu tô dizendo. Agora. Não, mas aquele show foi minha boca.
Mas pra falar, agora, dá pra fazer um show bem legal com aquele palco no meio ali, ó.
Agora, ele se arrependeu.
Maravilhoso.
Se arrependeu. O Beto falou um negócio aí. Tudo bem, ele que insistiu. Tá bom, mas o cara errou.
Ele não pode errar com 1,2 bilhão.
Mas errou!
erramos todos por enquanto.
E também tem gente que não podia errar com 130 bilhões de estouro. Não podia errar, muito dinheiro.
Fazer uma pergunta aqui. Só uma perguntinha. O Mauro pode até ajudar. Eu acho que esses caras da bola, do futebol, e o Andrés é um cara da bola, do futebol, todo mundo que tá lá no Corinthians é pessoal de bola, de futebol, não tem know-how, e o Beto que lida com esse negócio também pode falar, não tem know-how pra essa história de show. O Palmeiras não tem nada a ver com...
Mas nem o pessoal...
Espera um pouquinho. Mas o Palmeiras não tem nada a ver com o Palmeiras.
Com o show.
O show não tem nada a ver.
Eu acho que pessoal
da bola, São Paulo, Palmeiras, pra que se tenha show nos seus estádios,
no caso do Palmeiras, só pra
ele precisa terceirizar isso pra gente que...
Mas, rapidinho.
O Corinthians tem dificuldade de fazer qualquer tipo de terceirização.
Só pra você ter uma ideia.
O Corinthians não quer show. Eu tô te dizendo. O Corinthians tem essa dificuldade.
Nilson,
o São Paulo tem resistência. Quem abre agora é o Palmeiras pela ordem de contrato.
Inclusive, como o estádio é administrado totalmente pra W Torre, quem cuidava dos shows da W Torre era a IG. E eles brigaram, inclusive.
O Paul McCartney lembra que ele era contratado da IG.
Da IG. E a IG que tinha contratado, inclusive, foram pro show do Morumbi. Inclusive, não tem mais contrato, então, um na justiça contra o outro, não sei quem tá com razão. Ou as duas partes estão erradas ali, tanto a construtora quanto a IG. Show, no caso do Palmeiras, não é o Palmeiras. O São Paulo é pontual. Às vezes a IG, a XYZ, sei lá o nome qual é.
É mais aberto,
porque não tem exatamente, e o Palmeiras também, via W Torre também. Só que é fundamental dizer, mas o gramado tá horrível do Allianz Parque também por conta disso. Mas é assim, todos os clubes, e antes também, desde que veio o show do Queen ao Morumbi, entendeu? Todo mundo, pra pagar as contas, ainda mais essas arenas, tem que ter show.
Tem que ter.
Então, assim, claro. Aí o time não vai poder jogar uma hora. Não, é um maravilhoso
eles
negócio. E vou pegar a palavra do Luiz Paulo Rosenberg. Ele falou num evento que eu coordenei no Pacaembu, inclusive no Museu do Futebol do Pacaembu. Ele falou: olha, para o representante do Palmeiras, que acha ainda que é mau negócio a parceria com o estádio, com a W Torre, para a construção do Allianz Parque. Ele falou: eu, Luiz Paulo Rosenberg, em nome do Corinthians, eu preferia ter o negócio que vocês têm com a W Torre do que eu tenho com o Odebrecht, em Corinthians. Então, palavras do Luiz Paulo Rosenberg.
Fausto. Nilson Lima e Monteverde. Esses caras nos adoram aqui no YouTube. Eles são fãs número um.
Eu pensei que você iria
defender
o pastel de Belém.
Monteverde.
Este é o nosso. Eu pensei que ele ia defender o pastel de Belém. Alô,
são todos.
Esporte em discussão.
Menor prestação é nas Lojas 100. É tudo no carnê e é só nas Lojas 100.
Notebook positivo dual core, tela LED 14 polegadas, 2 GB de memória, HD de 32 GB, Windows 10, ultra rápido. Nas Lojas 100, apenas 1.340 à vista ou em 10 de 134 por mês sem juros. Smart TV Panasonic LED 32 polegadas com conversor digital e internet. Nas Lojas 100, apenas 1.590 à vista ou em 10 de 159 por mês sem juros.
Loja 100, imbatível.
No passado, as viagens de formatura eram assim.
Mas agora, tudo mudou. A Jovem Pan e a Maisy levam você para a melhor viagem de formatura de todos os tempos. E vai ser assim. Fan Week Floripa, 7 dias de festas. Em outubro, durante a Semana do Saco Cheio, nas maiores baladas de Florianópolis, com atrações incríveis. Capital Inicial, Jota Quest, Skank, Nath Roots, Ludmilla, MC Guimê e muito mais. Fan Week Floripa, a maior festa estudantil do Brasil. Reserve já o seu pacote. Ligue agora, 11-3469-0460, 3469-0460, ou acesse o site fanwiki.com.br. Pacotes limitados.
Libertadores da América, é aqui na Jovem Pan. Nesta quarta-feira, o São Paulo joga em Belo Horizonte, precisando apenas de um empate contra o Atlético Mineiro para chegar na semifinal da Libertadores. O tricolor em campo e você não perde nenhum lance com a melhor equipe esportiva do rádio brasileiro. Transmissão a partir das 9 da noite na rede Jovem Pan. Oferecimento, Loja 100, ainda bem que tem. Cerveja proibida, beba com moderação. E Neoquímica, o remédio da família brasileira.
Aqui algumas coisas espetaculares. Olha, grande Calbi Peixoto. Olha, a polícia, só para não ficar sem registro, a Polícia Militar, você já sabe, nós já informamos, o Márcio Espímpolo já informou também, a Polícia Militar liberou o Morumbi para a partida, mas analisa se veta aquela área em que tivemos, infelizmente, aquele problema com a queda parcial daquela mureta ou daquela grade de proteção. Legal? Bom, então nós vamos continuar falando sobre o quê? Até agora vamos atender o ouvinte. Alô? Nossa, já ouvi aqui, Beto, que o pastel de Belém...
Tá aqui, ó. Tá aqui, manda ele aí.
É melhor.
Não era Soiaba.
É melhor do
tem
que
aqui no YouTube, aqui, ó.
Deixa aí.
Já ouvi aqui.
Melhor pastel de Belém do...
Já ouvi aqui.
Aproveitaria fim de século aqui, em Lisboa. Beto,
vocês são tudo caipira.
Que o Rote pastel de vento lá de Araçoiaba na tela? Agora. Agora, ouvi.
O tá assim, tá na economia.
Ouvi também.
Então tá barato o pastel.
Ouvi
meu.
Também que o hot dog daqui é melhor do que o da Alemanha.
Mas não tem dúvida.
Mais uma aqui.
Não tem dúvida.
Bom, isso posto, vou atender o ouvinte na PAN. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É o Odair de São Bernardo Campo.
Opa, Odair. E você torce pra quem?
São Paulo.
São Paulo. E qual é a sua mensagem?
Minha mensagem é contra o estado do Corinthians aí.
Pode falar.
O negócio é o seguinte, o Andrés não está arrependido. Ele está com medo. Fala para ele que o japonês da federal está chegando aí, viu?
Eu ouvi dizendo, cuidado com o holandês, cuidado com o japonês.
Qual japonês?
Japonês da federal. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Isso mesmo.
Quem fala?
Carlos Alberto.
De onde, Carlos Alberto?
São Caetano do Sul.
São Caetano. E torce para quem, Carlos Alberto?
Todos para o Santos.
Para o Santos, qual é a sua mensagem?
É, rápido, Vanderlei. O André Santos tem que erguer as mãos para cima, que os caras, foi o convite e falou aí. Vamos chamar aí, Brasília.
Vamos esperar esse negócio aí, que estão investigando. Oh. Eu não falei que era o André que estão investigando. Eles estão investigando todas as grandes obras.
Falar hoje em dia, mão para cima é um perigo.
Alô?
Vai ter
alô,
gente...
boa tarde.
Oi, boa tarde.
Quem fala?
É o Ângelo de São Carlos.
Ângelo, você está nos acompanhando pela nossa...
Pela internet.
Pela internet. Bacana.
Isso.
E torce para quem?
Sou palmeirense, cara.
E opa, começou bem o campeonato. Qual é a sua mensagem?
A mensagem é para a torcida do Verdão continuar firme e forte aí. Eu acho que esse ano a gente chega lá, cara.
Legal, um abraço. Alô, alô, boa tarde.
Alô.
Quem fala?
Vanderlei?
É, quem fala?
É, Carlos, de Arujá.
Carlos de Arujá. E torce para quem, Carlos?
Palmeiras.
Pro Palmeiras. Diga, Carlos.
Olha, o que eu queria falar era sobre o estádio do Corinthians. Na verdade, ficou nesse preço que ficou, 1.200.000, porque o Andrés quis colocar tudo do bom e do melhor. Veja bem, ele colocou mármore Carraro, importou os vidros que eram verdes, ele não quis verde no estádio, ele importou de outro valor, de outra cor. Ou seja, sabe, quem nunca come melado, quando come se lambuza. E esse foi o problema do Andrés, certo?
Um abração para você, obrigado.
O acabamento é diferenciado.
É bonito mesmo. É bonito.
Itaquera Stadium é.
De novo dizer isso.
Mas tudo isso tem um preço.
Tem um preço. Mas
tem televisão no banheiro.
Eu iria dividir esse valor por três, faz de conta? Uhum. Por três. Aí chegam dois caras que têm que pagar a conta, dão no pinote. É duro, cara.
Não, não é que estão tão correndo. Não é que estão dando
pinote. Dois caras somos todos nós.
Sim, mas tinha um compromisso. Tem um compromisso.
E nós que pagamos.
Mas tinha um compromisso.
É exagerado um pouquinho. Ali,
mas tinha um compromisso. É. Só, eu não estou dizendo que não tinha nem que fazer o compromisso. Tudo bem. Mas tinha um compromisso.
Caprichado.
E deixaram um dos parceiros com o pincel na mão.
Amigo, a casa caiu.
Bem feito. Aí é outra conversa. Alô, boa tarde.
Vai fazer alô, isso, boa né? tarde.
Quem fala?
É o Davi Laranjeira. Vai
fazer isso, de onde você fala, Davi?
Eu falo de Moema, aqui de São Paulo. Sou São Paulino.
E qual é a sua mensagem?
Olha, Vanderlei, eu queria voltar no assunto da seleção, falar assim, o Dunga, ele não agrada porque ele fica naquele pragmatismo dele de ganhar feio, do jeito que ele ganhou em 94. Mas assim, as pessoas esperam que a seleção brasileira no mínimo jogue bem, que tenha os melhores. Por exemplo, em 2006, o Brasil perdeu, mas tinha os melhores, perdeu para uma grande seleção que tinha o Zidane. Essa é a minha mensagem, Vanderlei. E um abraço pro Mauro Betting, que é o melhor jornalista que eu já vi na minha vida.
Marli, um abraço.
Apoiado, apoiado. A Marli já estava subindo por outro motivo, mas agora ela já recuou. Então, e suposto, daqui a pouco nós vamos viajar com a Tugol. Daqui a pouquinho, tá? Tá legal? Só vou atender o ouvinte. Alô, boa tarde. Hoje?
Vanderlei.
Quem fala?
É o Carlos.
Carlos de onde, Orlando? Carlos de onde?
É aqui no Morumbi. É próxima à Vila Beleza.
Agora apareci o agente secreto daquele país amigo.
É verdade.
Onde
ok, foi? 99, você venceu.
E você torce para quem?
É São Paulo.
Para São Paulo. Qual é a sua mensagem?
É pro Nilson, grande narrador.
O Nilson tá ouvindo, pode falar.
E aí, Nilson, um abração pra você aí, viu?
Muito obrigado, meu caro amigo.
São dois melhores que eu acho aí, é você e o Vampeta aí.
Muito opa, obrigado.
O Vampeta não está, hoje não, tá agora, suspenso.
Vamp narra muito também.
O Vampeta tá suspenso hoje. Um abração.
Falou.
Obrigado pela gentileza. Por excesso de ficou chutando o pau da barraca aqui, levou a gente que não devia levar pra viajar pela Tugol. Então, nós já voltaremos. Este é o nosso... Agora, já, nesse momento... Então vamos viajar com a togotravel.com.br. Tá preparados? Vocês estão preparados?
Vamos falar um negócio. Os parques aqui não são melhores do que da onde nós vamos viajar.
Tá, eu ia
só pra deixar claro. Pra deixar claro.
Fausto, é a grande chance de sair daquele placar.
Tá mini.
Atenção. Hã? Curta o melhor da Flórida com Tugo Travel. São Paulo.
Tema sonora Clube do Mickey.
Porque nós gostamos de vocês.
Fiquem mais! São Paulo, Orlando. Esse é o único, essa é a única mensagem com fundo musical da emissora. São Paulo, Orlando, a partir de R$960. Baratinho, Fausto. R$960 ou 9 de 107. Como você, claro, não vai viajar sozinho, não. Então você vai, são duas passagens, R$214. Mas olha, a partir de R$960 ou 9 de 107 reais. Você pode consultar ainda opções de hotéis, cruzeiros, locações de carro, passeios e ingressos para os principais parques.
Tá vendo?
Vai ser espetacular, Fausto. Atenção,
férias.
Eu sei. É. www.togotravel.com.br, esse é o site. E você pode, atenção, 11, 11 é o nosso prefixo em São Paulo. 11. Vai sobrar para alguém. 31240210. 31240210. Prefixo de São Paulo. É 11. E você pode ligar de onde estiver em São Paulo, no Brasil, escolha a operadora. 11 31240210. Faça desde já.
Quanto é, Vanderlei? Repita, por favor. É muito barato.
9 de, a partir de 9 de 107 reais, São Paulo, Orlando. Bacana! É bacana! Mickey esperando Fausto e sua namorada. Este é o nosso esporte em discussão. Muito bem, vamos atender o ouvinte na PAN.
Rosemiro!
Alô, boa tarde!
Boa tarde!
Quem fala?
É o Genival Lina de Carapicuíba.
Opa, Genival, torce pra quem?
Palmeiras.
Pro Palmeiras. Olha a namorada do Fausto na tela. Essa é boa. Opa! Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
É o Genival.
Genival, você torce pra quem?
Palmeiras, eu.
E qual é a sua mensagem?
A mensagem é que é o seguinte: não tem que fazer estádio com dinheiro público, né? A Caixa Econômica patrocinar clube de futebol, isso é errado. Porque ela administra o fundo de garantia dos trabalhadores.
É verdade, companheiro.
Dado o recado.
Você tem toda a razão.
Obrigado.
Se a caixa cai.
Alô, boa tarde.
Se a caixa sair, a casa cai.
Boa tarde, quem fala?
É o Névio.
Névio.
Névio Negrete, de São Deus dos Campos.
Ah, legal. E qual é? E você torce pra quem?
Eu sou palmeirense.
E você tá nos acompanhando como aí?
Mesmo pelo rádio. 620. Eu sou deficiente visual, eu e meu irmão.
Você e seu irmão deficientes visuais. Legal. E qual é a sua mensagem?
Ô, Vanderlei.
Oi.
Um abraço pra todo mundo aí.
Obrigado.
Eu gostaria de falar com o Mauro Betti aí.
Pode falar.
Vocês estão discutindo o negócio da arena aí?
Sim.
Ô, Mauro Betti.
Sim.
Eu gostaria de saber o seguinte, em termos de número, o ano passado, a arena foi viável? E outra coisa, o Fred...
Oi.
Mandar procurar o Padre Pedro. Onde é que anda o Padre Pedro pra benzer aquilo lá? Porque tá feio, né? Cada dia tá chico a um, pô.
Obrigado. Vai, Fred. Primeiro o Padre Pedro.
É, então a procura do padre. Mas eu acho que a arena não... Antigamente diziam que tinha um sapo enterrado no antigo Palácio Itália. Tiraram. Eu acho que depois que fez o arena...
Não, sempre teve muito vivo aquele. Ele continua vivíssimo.
Era um porco. Tiraram
fala
o sapo.
Fala aí, pai. Eu vou falar com todo respeito. É que as coisas vêm na cabeça. Eu não quero... A gente tá num programa de amigos aqui. Os ouvintes também são nossos amigos. Como se a gente tivesse conversando.
Conto de craques.
Vou falar. Não teve um padre que sumiu no balão?
Teve.
Padre Baloeiro.
Não,
padre Baloeiro.
Não foi encontrado.
Foi no sul, padre Baloeiro. Encontraram alguns. É das três piores ideias da história da humanidade, do padre Baloeiro. A gente respeita.
Não encontraram.
Cadê o padre? Aliás, falando nisso, José.
Ele sumiu passado antes de começar o competição.
Ele sumiu.
Foi até o brasileiro do ano passado.
Sumiu. Padre Baloeiro.
Mamãe que tá esse padre.
Tá bem armado.
Eu só queria lembrar. A última lembra que ele tinha. O GPS que ele não sabia usar.
Mas ninguém sabe
falar
que ele virou um satélite.
Aproveitando o São José dos Campos, dá uma nota de falecimento muito triste. Muito triste também, de um grande treinador da história do futebol brasileiro, campeão carioca em 75 pelo Fluminense, residia em São José dos Campos, o Paulo Emílio.
Ah, Paulo Emílio.
Pois é, o velório está sendo agora.
Trabalhou em São Paulo.
Ótimo treinador, vai ser enterrado no cemitério Paraíso às 4h30. De São José dos Campos. Eu tive um contato com ele, muito
uma
bom.
Elegância, um diplomata.
Teve um trabalho muito bacana também no São idade, José, em 89, 80 anos de idade. Né? Conhecido, principalmente, o melhor trabalho foi ser campeão carioca pela máquina do Fluminense, o primeiro título da máquina em 75. O grande Rivelino, aquele time montado pelo Francisco Horta.
Acho que o Paulo Emílio era o técnico do Fluminense na estreia do Rivelino contra o Corinthians.
4-1 no sábado do Carnaval.
Cara bacana.
Só 3 gols do Rivelino.
E na Arena do Palmeiras teve, o ano passado, representantes de diversas religiões ali.
aproveitando para dar uma bênção, uma mensagem. Então, acho que já está batizado, já está tá tudo bem na parte religiosa no estádio.
Deficiente visual, e o Palmeiras está com uma campanha, né, com deficientes visuais. Eu não sei se vocês viram, se
eu achei a bacana, partida. Hein? Muito bacana. Sim.
É, e eles ficam com escuta e...
Olha, inclusive um abraço ao Daniel, que é um grande ouvinte nosso, um deles.
Um outro ouvinte da gente, e foi bom você lembrar isso.
Atrás do gol.
O Corinthians disputou o título mundial e ganhou, embora alguns discutam lá no Maracanã. E aí nós estávamos, a Jovem Pan transmitiu, e lá estava o filho...
Você está falando do torneio em verão da FIFA.
Não, não. E lá estava o filho do Roberto Carlos, que é deficiente visual. O Dudu Braga. E o Dudu ficou na cabine, não, era um reservado, né? Porque era campeonato mundial, tinha aquelas bancadas e tal. Ficou lá ao nosso lado, e ele é deficiente visual, mas ele ficou ouvindo a Jovem Pan, e ele curtiu muito. Ele curtia quando o time atacava, o barulho da torcida. É o que faz.
Fantástico.
É o que faz. É muito bacana. É uma grande curtição, bacana. Então, a gente gosta muito.
Parabéns ao Palmeiras pela ideia.
Com certeza. O Daniel, que é um grande ouvinte nosso, o Dudu Braga, filho do Roberto, é uma coisa emocionante que ele vai. O Pacaembu agora vai estar aqui.
E é corintiano doente.
Doente, e ele vai, pensando no pai palmeirense vascaíno, ele vai para... O Dudu tem cerca de 1% só de divisão, se é que dá para dizer assim. Mas a luz de um estádio... Ele consegue sentir. Consegue. Mas mais do que a luz do estádio, principalmente no Corinthians, em Itaquera ou no Pacaembu, ele sente a vibração. E ele costuma em todos os jogos do Corinthians para ter esse momento maravilhoso que remete à época que ele podia ver. Um grande abraço pro Dudu Braga.
Você tem uma ideia, ele fica na cabine de transmissão da Pan no Itaquerão e vê o jogo. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É o Zeca do Morumbi, tudo bem?
Ô, Zeca, tudo bem?
Deixa eu te falar uma coisa. Essa história aí do Kalunga Park é a crônica da morte anunciada. Agora, o que mais me impressiona é o fascínio que vocês têm por uma pessoa da estirpe do André Sanches. Vocês levam ele em tudo quanto é lugar, levam na Gazeta, entrevistam aí. É triste, viu? É triste.
Poxa,
vai, fazer o quê, né?
Entrevista porque ele é o personagem.
Todas as pessoas precisam ser entrevistadas na nossa boca.
Precisa ser entrevistado.
Coisa pra se falar, né?
Precisa ser entrevistado todo mundo. Todos os depoimentos a gente aceita, do lado A, do lado B. Nós colocamos.
Democrático.
Não, nosso dever. O dever do jornalismo é ser plural.
Até agora, aqui no programa, pelo menos, não teve um indício de fascínio. Nós
pelo contrário. Eu tenho fascínio pelo professor Dom.
Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Quem fala?
Vanderlei, é o João do Campo Limpo.
Opa, João. E qual é a sua mensagem?
Sou São Paulino. Ô, Vanderlei, algum tempo atrás o Barueri foi transferido para Presidente Prudente.
Certo.
Eu fiquei sabendo hoje em outra emissora pela manhã que isso está acontecendo com o Audax, né?
O Audax fez um acordo com o Oeste de Itápolis e esses jogadores que... O professor Fernando Diniz vai escolher um grupo de jogadores e vai participar da Série B. E também um time na Série D. E
mandando o jogo em Osasco.
E vai treinar e mandar jogo em Osasco.
12 jogadores do Oeste estão em Osasco agora.
Inclusive,
vai selecionar os que ficam do Oeste.
Inclusive,
é isso aí. Ricardo, obrigado. Bueno.
Ricardo Bueno está lá.
Ou seja, o Audax vai jogar duas divisões: a Série B. E vai jogar a Série D. A Série D será o Audax. Ele vai jogar com o nome do Audax, a Série D. E com o nome de Oeste, a Série B.
A Série D será uma equipe sub-20.
Sub-20
do Audax. Ontem à noite falei com o Vampeta sobre isso. E o Vampeta estava me explicando isso ontem à noite. Então, a Série D, o Audax vai jogar com sub-20. Audax. Mas com uma equipe diferente da equipe que vai disputar. Mas o sub-20.
Explicação, Nilson. A folha de pagamento desse time da Série D...
Sub-20.
Sub-20 não vai chegar a R$200 mil.
E já está pago com a premiação do Paulistão.
Vai chegar. E a outra será uma folha maior. E nesse final de semana, me lembra o Felipe Altarujo, jogaram Oeste de Itápolis e Audax na linda Catanduva. Alô.
Catanduva.
É Catanduva, né? Você falou?
É, Catanduva.
Alô, boa tarde.
Catanduva.
Boa tarde. É o João aqui do Sotamara, que porém está lá aqui em Guarulhos.
Sim.
É que ontem eu fui completar a ligação para você, estava falando com o Flávio aí.
Sim.
Ele tá por aí hoje, não?
O Flávio não, o Flávio tá suspenso.
Ah, ele tá suspenso.
Tá suspenso. Infelizmente tá suspenso.
Então, eu vou aqui de Santa Mara.
Um abração pra você, obrigado.
Isso,
alô, só pra confirmar a suspensão. Alô, boa tarde.
Mas que é isso?
Boa tarde.
Quem fala?
Luiz.
Obrigado, Luiz, pela ligação. Alô, boa tarde.
Ei,
boa tarde. Quem fala?
É o Jazão Coutinho, Vanderlei.
Opa, Jazão, qual é a sua mensagem?
Minha mensagem é o seguinte, Vanderlei, é que a casa caiu, o André Chance agora tá chorando. O Lula não tá lá mais não, pagar Estado, não.
Tô sim, dinheiro. Tô lá, companheiro.
Esse comboio de ladrão, entendeu? Agora é cadeia nele.
Você viu como é que é? Esse negócio aí é uma coisa... Alô, boa tarde.
Você é um boguete agora. Cadeia, né?
Alô, boa tarde. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É o Wilson, de São José dos Campos.
Fala, Wilson, qual é a sua mensagem?
Ô, Vanderlei, com todo o respeito que eu tenho, que eu sou seu fã, mas hoje sou o tonto da vez, cara.
Eu sou.
O Beto tá coberto de razão, cara. Não dá pra errar com 1 bilhão e 200 milhões, não dá pra errar. Ainda mais por um capricho. Ah, não vou poder inaugurar o Pacaembu, o projeto não vou lançar nos 100 anos, então vou fazer Paquerão pra ferrar o Morumbi. Ah, não dá, Vanderlei, sinto muito.
Não, eu concordo que não dá pra errar, mas o cara erra.
É
igual delação premiada. Que tá, negócio, não pode comprar ninguém, não pode ter nenhuma trambicagem, tudo isso a gente sabe que não pode. Lógico. Aí o cara fez tudo isso, vai lá e fala assim, ó, eu fiz mesmo e tô arrependido de fazer. Sempre, não é por causa disso que vai ter pena, vai pagar por isso.
Vai minimizar a pena.
Mas o cara pode falar que se arrependeu. Você não concordar, o Beto não concorda, não pode falar um negócio desse, tudo bem, é o direito das pessoas. Mas eu entendo que o fato dele ter se arrependido, eu acho que, olha, eu errei, ok, fiz um estrago desgraçado, mas errei. É isso que eu acho. Alô, boa tarde.
Boa tarde, senhor Vanderlei Nogueira.
Quem fala?
O programa hoje está bastante polêmico.
Tá polêmico, né? Pra hoje? O nego tá querendo ir pra Orlando e já tomou um chumbo aqui. Agora diga.
Você quer chumbo ou você quer? Deixa eu perguntar, você respondeu o Flávio Pardo, né? E o Vampeta paga pra trabalhar aí, não?
Não, tá suspenso hoje. Nós que pagamos pra ele, porque ele é muito legal.
Meu.
Não,
ele é legal. O cara é ruim demais. Só
nada, ele é ótimo.
Corta ele. Corta esse ouvinte aí.
Do Vampeta aqui. Só. Não vou cortar. Não vou cortar o ouvinte, porque o ouvinte pode falar o que quiser. Alô? Alô, ele que se cortou, porque eu não cortei, não.
Ah, impressionante.
Nada. Vampeta que chegou lá.
É o Vampeta que cortou.
Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É Sebastião de Itaquera de novo. Eu estou indignado com o ouvinte lá dos Estados Unidos.
Ele falou, sei, de novo.
Ele falou que Itaquera é lugar de baile funk. Deixa eu só falar pra ele um negócio. Eu sou fã dos Rolling Stones.
Tudo bem.
Fui no Morumbi recentemente ver o show dos Stones. Se os Stones tocassem Itaquera, ia ser muito bom. Eu atravessaria a rua e estaria lá vendo o show quase da minha sala. Que cara bobo, que cara preconceituoso.
Tá vendo? E outra, tem baile funk na Zona Sul também, não tem?
É
Zona
Leste. É questão de gosto, cada um
tem seu. Pancadão na Zona Sul, quantas vezes já reclama?
Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
Oi, Heloísa.
É outra. Dona Heloísa, pode falar, dona Heloísa.
Olha, a respeito do campo do Gambá, eu queria dizer o seguinte. O Sanches, ele combinou tudo com o ex-presidente, que até agora ainda é presidente, ia ficar a zero para pagar. Agora ele viu que a coisa ruiu e a casa caiu e tomara que desabe ele também. Obrigada.
Nada, disponha. Como pode ver?
Eu não falo um negócio desse.
Falou do senhor.
A gente fez lá um estádio maravilhoso. Você faz xixi e cai no mármore, que não é Carrara, é iraniano. Você não mija no pé, pelo amor de Deus. Lá em Itaquera você não mija no pé. Tem TV de LED no banheiro. Você não mija no pé, rapaz. No espelho. Ali, se você mijar no pé, vem uma moça e engraxa teu sapato.
O cara sai da casa dele apertado pra ir no banheiro de Itaquera.
Isso é verdade.
É verdade. Você e tem aguinha, a gente dá água com gás, a gente dá água sem
tudo,
gás.
Tem tudo no banheiro.
Canequinha.
O cara vai tudo no banheiro.
Alô, boa tarde.
Vanderlei, boa tarde.
Quem fala?
É Luiz, Santo André.
Fala, Luiz, qual é a sua mensagem?
São Paulino.
Opa,
eu
Luiz.
Eu queria fazer um comentáriozinho pequeno.
Pode fazer.
Que quando um dos pessoal que liga pra vocês fala mal de alguém aí... Todos aí retrucam.
É verdade.
Por exemplo, quando fala do Vampeta, todo mundo... Isso mesmo. Então nós não temos direito de falar.
Não, só pode falar mal do Flávio.
Ah, só do Flávio.
Do Flávio? Calma, vamos garantir a palavra pro ouvinte. Corta todo mundo. Pode falar, você tá no ar.
Deixa eu fazer uma pergunta pra ti.
Pode fazer.
A Dilma tinha 39 ministérios.
Certo.
Que a turma dizia, pra chegar no Alibaba faltava só um, que era 40 ladrões, né?
Certo.
Será que o André é o que está faltando?
feita a pergunta. Tá vendo? Não cortamos, foi até o fim. É, pra ele achar ruim.
Mas mereceu.
Nós defendemos o Vampeta.
Foi esperado.
Mas a gente é corporativo. Só defende os nossos.
Não, só defende.
Menos o Flávio.
Tem direito de soltar o
e quando o Nilson não tá, a gente fala mal do Nilson.
Não, só defendemos.
Hoje a gente te defende, Nilson.
Só defendemos o Vampeta, né, Mel? O único defendido aqui é o Vampeta. O outro você pode xingar. Menos o Vampeta.
O mal é melhor.
É o nosso esporte em discussão.
Jovem Pan.
A rádio.
No Brasil. Jovem Pan.
Pense em um aplicativo de rádio que transmite os programas da tela do seu celular como se fosse uma TV. Um aplicativo que sintoniza a sua rádio favorita e mais de 40 programações diferentes. Pense em um aplicativo que ainda atualiza você com notícias, podcasts e tudo sobre futebol. Esse é muito mais que um aplicativo de rádio. É o aplicativo da Jovem Pan. Mais de 2 milhões de pessoas já fizeram download. E você, já fez? Disponível para todos os smartphones. Baixe agora.
Quantas vezes você não quis saber o preço de um imóvel andando na rua? É, amigo, baixe o Move Imóveis e veja tudo com um mapa de calor. Uma tecnologia que compara todos os preços da região. Você vai se sentir praticamente um espião em plena missão. Aí. Com o Moving, você chega rapidinho no imóvel que você quer. Moving Imóveis, o novo jeito de buscar. Moving.
Curta o melhor da Flórida com a To Go Travel. São Paulo, Orlando, a partir de R$960 ou 9 vezes de R$107. Consulte ainda opções de hotéis, cruzeiros, locação de carro, passeios e ingressos para os principais parques. Acesse agora mesmo www.togotravel.com.br ou ligue 11-3124-0210. 11-3124-0210.
Para negocião na Della Via. Pneu Pirelli 195/55 R15 Cinturato P7 R$6,58 no cartão sem juros. Della Via Pneus 2333-3235. No trânsito, somos todos pedestres.
É medalha, medalha, medalha.
Mauro Betti não dá mais.
Não dá mais. Vanderlei, só pode.
Vamos esclarecer.
Você falou do padre que desapareceu no balão. Foi Paranaguá, no Paraná, padre Adelir de Carli. Ele é da pastoral que apoia os caminhoneiros, pastoral certo. Rodoviária lá. Ele queria divulgar também a pastoral, queria sair de Paranaguá para bater um recorde, com 1000 balões coloridos, saindo de Paranaguá, chegando a Campo Grande. Mas o tempo não estava bom, ele acabou, a direção saiu diferente lá para São Francisco, Santa Catarina, 75 quilômetros depois de Paranaguá ele caiu no mar e o corpo foi encontrado depois no Rio de Janeiro.
Porque ele não soube usar o GPS.
É que eu lembrei do assunto porque o Fred falou de padre, esse negócio todo. Bom, companheiros, já sentiram?
Três piores da humanidade.
Se ele tivesse pedido a sua boia de cavalinho.
Já sentiram? Que perfume? Já sentiram o perfume? Perfume espetacular. Chegou o Denise Campos de Toledo. Muito bacana. Hoje a grife. Hoje a grife desse perfume é Dunga Premium. Boa tarde, estaremos juntos amanhã. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.